Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos no ponto... Retomando no ponto número 2, que ficou pendente, aprovação da ata que foi distribuída. Não sei se há alguma questão relativamente à ata. Não, ninguém levanta nenhuma questão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. No que diz respeito às comunicações, queria dar nota de que deu entrada ao projeto de lei número 606/12 do Partido Comunista Português, que cria o Museu Nacional da Indústria Naval. Por indicação da senhora deputada Rita Rato, a apresentação desta iniciativa poderá ser feita no próximo dia 3, por parte do PCP. A apreciação do parecer no dia 11 de junho, e este parecer cabe ao Partido Social Democrata. Depois peço ao PSD que dê a indicação quem será a senhora, o seu deputado relator, sobre este parecer. Há dois pedidos na audiência para se fazerem. Eu queria questionar a Comissão se eles farão na própria Comissão ou através do deputado piloto. Primeiro pedido é dos investigadores do Centro de Investigação de Intervenção Educativa da Universidade do Porto. É apresentar os estudos desenvolvidos na Universidade do Porto acerca da inflação de notas no ensino secundário e do seu impacto no acesso ao ensino superior. O que eu questiono a Comissão é se pretendem que esta audiência seja feita em Comissão ou por um deputado relator, que neste caso seria ou será do PSD. Deputado piloto, desculpe. Portanto, ficará para ser ouvido por seu deputado piloto. E a outra entidade é a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, que sobre a reestruturação da rede de ensino superior. Também deputado piloto do PSD, ou na Comissão? Também deputado piloto, ok? Então será assim. O relatório do acompanhamento efetuado pelo Grupo de Trabalho do Desporto à Operação Policial no jogo Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa-Benfica, que foi distribuído, merece alguma observação? Ou poderemos considerá-lo consolidado? Também parece que sim. Dar nota de que amanhã, na Sala do Senado, a partir das 9:30, terá lugar a Conferência sobre os Direitos Fundamentais da Criança e Educação Inclusiva, promovido pelo Grupo de Trabalho do Ensino Especial e desta Comissão. Estão inscritas 310 pessoas, portanto há uma grande participação nesta iniciativa. Lembro aos seus deputados se podem lá estar. Os promotores e jovens do programa Ramaldo com as Crianças estarão presentes na Assembleia no dia 29, quinta-feira, às 14 horas, na Sala do Senado, e solicitam um encontro com os deputados da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Até ao momento foram indicados já pelo PSD o Sr. Deputado Pedro Pimpão e Paulo Rios de Oliveira, pelo CDS-PP Michel Zoifert. O PS ainda não indicou ninguém, o PCP também ainda não, o Bloco não e o Partido da Cruz dos Verdes, se não tem necessidade de indicar, mas se quiserem estar presentes é a esta hora. No dia 3 de junho, terça-feira, das 9:30 às 16:30, decorre no auditório do Edifício Novo uma sessão de debate sobre os jovens e o álcool, para também com a promoção desta comissão. Está prevista uma conferência sobre o futuro da ciência em Portugal no dia 24 de junho, entre as 19:30 e as 18:30, no Senado. Já há, neste momento, 132 inscrições. Portanto, estas eram as notas que vos queria deixar. O ponto número 4, a audição do Secretário de Estado, já foi efetuada. Projeto de Lei 559/12 do Partido Socialista estabelece o número mínimo e máximo de alunos por turma. A Sra. Deputada Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD, está em condições de apresentar o relatório. Sra. Deputada, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PS apresentou o Projeto de Lei nº 559/12-3, com o objetivo de estabelecer o novo limite mínimo e máximo de alunos por turma. O referido projeto foi admitido no passado dia 24 de abril e, por despacho de Sra. Presidente da Assembleia da República, baixou a esta comissão. O presente projeto de lei está redigido sob a forma de artigos, o seu objeto é claro e precedido de uma exposição de motivos, conforme o disposto no número 1 do artigo 119 e 124 do Regimento, não se verificando qualquer violação aos limites da iniciativa impostos pelo Regimento. A iniciativa cumpre os requisitos da designada lei formulário de 11 de novembro e tem uma revogatória geral, prevendo que, em caso de aprovação, só entre em vigor no início do ano letivo seguinte. Na nota técnica é sugerida a audição de diversas entidades com interesse ou responsabilidades nesta temática e refere ainda que a Comissão poderá realizar audições parlamentares e pedir pareceres e contributos online a todos os interessados. O projeto de lei número 550/12, terceira, visa estabelecer o número máximo e mínimo de alunos por turma, como já referi, e constitui uma retoma, embora com algumas alterações, do projeto de lei número 257/12, de primeira, que foi rejeitado. Os autores da iniciativa referem na exposição de motivos que o aumento de alunos por turma tem conduzido a resultados negativos e foi injustificado. As alterações que referi constam na nota técnica, né, que está no referido parecer, que faz uma síntese das diferenças entre o proposto neste projeto e o que está estabelecido no despacho 5048-B-2013, de 12 de abril. Ainda de acordo com a nota técnica da pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividades parlamentares, verificou-se que não existe nenhuma legislativa pendente, embora se encontre pendente também uma petição, a número 368-12-3 da FEMPROF, que entre outras coisas também solicita a redução do número de alunos por turma. Nesta fase decidi, enquanto relator do presente parecer, não emitir a minha opinião, reservando-a para uma fase posterior. E para terminar, proponho que a Comissão Parlamentar da Educação aprove o seguinte parecer que passo a ler. A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura aprova o seguinte parecer. O projeto de lei número 559-12-3, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que visa estabelecer o número mínimo e máximo de alunos por turma, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Caldeira. Não sei se há alguma questão para levantar sobre o relatório, não há discussão. E ponho à votação o respectivo parecer, ou a conclusão. Quem vota contra, quem se abstém. Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Caldeira. Está aprovado por unanimidade, assim reconhecendo também o trabalho que fez na elaboração deste relatório. Passamos ao ponto 6, comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social. Apreciação e votação do parecer da Sra. Deputada Esther Vargas, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada. Pela Sra. Deputada Conceição Maria José Castelo Branco.
Sr. Presidente, portanto, este parecer diz respeito precisamente a uma diretiva comunitária, a uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, e diz respeito ao estado atual da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e incluso. Esta comunicação e este estudo visa fazer uma avaliação, passados 4 anos do lançamento deste projeto Europa, da Estratégia Europa 2020, e, portanto, visa precisamente fazer um ponto de situação sobre os objetivos que estavam definidos para esta Estratégia 2020, ponderando efetivamente sobre essa avaliação quais deverão ser as medidas a tomar para que sejam efetivamente conseguidos os objetivos. Estes objetivos definidos visam 5 áreas específicas: investigação e desenvolvimento, educação, luta contra a pobreza e exclusão social, emprego e clima e energia. Logicamente que em termos gerais não poderemos deixar, e é salientado esse aspecto, de salientar que esta Estratégia 2020 está a decorrer em condições económicas bastante adversas e que a maior parte dos desafios estabelecidos como objetivo para esta estratégia não desapareceram as situações que estavam a tentativa de ser colmatadas e algumas até se intensificaram. As tendências a longo prazo que afetam o crescimento são, nomeadamente, o envelhecimento da população, a dependência económica, a eficácia e a equidade da riqueza produzida e distribuída através do crescimento. E em termos de progressos alcançados, é destacado, nomeadamente na área de investigação e desenvolvimento, o investimento e esforço que está a ser votado nesta área específica. Em termos da educação, a própria redução das taxas de abandono escolar precoce para menos de 10%, que foi o valor estipulado, e também em termos de aumento da percentagem da população entre os 30 e os 34 anos que conclui o ensino superior, sendo que o valor objetivado é dos 40%. No que concerne à área da pobreza, da luta contra a pobreza e a exclusão social, é constatado efetivamente que ainda há muito a fazer nesta área, assim como na área do emprego, sendo que as taxas de emprego da população entre os 20 e os 64 anos está até aos 75%. No que concerne à área da energia, do clima e energia, foi estipulado que a redução de emissões de gases de estufa desta para os pelo menos 20%, e nesta área os objetivos estão a ser até suplantados, sendo que este se perspectiva que atinja os 24%. Logicamente que convirá que todos os agentes envolvidos sejam envolvidos neste projeto, sejam também membros e acompanhantes deste processo de avaliação periódica, para que a concertação das medidas corretivas e de redefinição dos projetos, trajetos a seguir para atingir os objetivos definidos, possam ser também e por todos redefinida. Naturalmente, e deixo só que em termos de acompanhamento, a presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, mas dado o teor e todos os objetivos e temas focados, naturalmente que se perspectiva que será de todo interesse que o nosso país, assim como todos os outros Estados-membros, possam acompanhar o periódico avaliação, a periódica avaliação a implementar da avaliação da Estratégia Europa 2020. Queria só deixar, por favor, se seria possível incluir a correção de uma gralha na página 8, quinto parágrafo, que por lápis está no 205, não é 205, é 20%. Na página 8. Que está a 205, é 20%.
Muito obrigado. Terminou, Sra. Deputada.
E só na página 7 também, onde está a área da pobreza e da exclusão social, é a área da luta contra a pobreza e a exclusão social, se faz favor.
E terminou assim, Sra. Deputada. Muito obrigado. Com estas correções para serem introduzidas no texto, de que gralhas, está à discussão. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para colocar que o PCP votará contra o parecer, não pela sua elaboração formal e pelas questões que coloca, mas pela questão política de fundo, que é a Estratégia 2020 e aquilo que é elucidado como um crescimento inteligente, sustentável e incluso, creio que inclusivo, que da parte do PCP temos dúvidas profundas sobre as medidas do ponto de vista económico e social que estão a ser tomadas no âmbito da União Europeia. O Tratado Orçamental e a Governança Económica colocam exatamente em causa e por isso queria apenas justificar o sentido de voto do PCP nesse sentido, não contra o parecer, naturalmente, mas pela matéria política de fundo que nos levanta muitas dúvidas e muitas críticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Mais nenhuma intervenção? Sr. Deputado Cássio Pinto?
Só para referir que, portanto, a opinião da relatora não será alvo de votação.
Claro, não. O que é votado, só é votado a conclusão do parecer. A opinião da Sra. Deputada Relatora é a opinião pessoal, não é votado com certeza. Sra. Deputada Rita Rato refere que apresentará uma declaração de voto por escrito relativamente a esta matéria. Podemos então votar. Quem vota contra? Um voto contra o Partido Comunista. Quem se abstém? Está aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e a Sra. Deputada Rita Rato, em nome do Partido Comunista, apresentará a declaração de voto sobre esta votação. Vamos passar ao ponto seguinte, ponto número 7, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, o filme europeu na era digital, uma ponte entre a diversidade cultural e a competitividade, COM 2014-272, apreciação liminar. Há necessidade de apreciação deste deputado Cássio Pinto?
O ponto do 7 da ordem de trabalho, dessa comunicação, nós estamos disponíveis para fazer a apreciação liminar. A deputada Inês de Medeiros fará o relatório.
Será a autora do parecer, Sra. Deputada Inês Medeiros. Muito obrigado. Assim será, pedia-lhe que a Sra. Deputada que o fizesse apresentar até ao dia 24 de junho. Sra. Deputada Inês de Medeiros, consegue apresentar até ao dia 24 de junho? É o dia das festas de São João no Porto, mas será com certeza. E em Braga, corrigiu muito bem. Finalmente, o ponto número 8, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Direção-Geral do Património Cultural sobre a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integram o património cultural imóvel, móvel e material do país. Partido Socialista para apresentar o requerimento, Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aqui aproveito para cumprimentar neste retomar de trabalhos depois das eleições. Senhores deputados, de facto, nós temos assistido nestes últimos tempos, desde a nova, eu diria mesmo desde a fusão do IGESPAR, do IMC e da Direção-Geral da Cultura de Lisboa e Val do Tejo, tudo isto na criação deste grande organismo que foi criado, que é a Direção-Geral do Património Cultural. Assistimos neste pouco tempo de existência a posições que são muitas vezes até contraditórias entre a anterior direção e a atual direção. Sabemos que é um organismo, neste momento, extremamente importante, porque de facto concentra em si toda uma série de competências fundamentais para tudo o que é a salvaguarda, a promoção, a divulgação e até a possibilidade de fruição do nosso património. E que tem sido, obviamente, e que tem estado, e não vamos iludir o caso, no centro desta grande polémica e deste grande caso chamada a já famosíssima coleção Miró. Porquê? Porque houve a direção anterior deu um parecer negativo, que esta nova direção veio desmentir, porque na sequência daquilo que foi feito ao nível do Tribunal Administrativo, a nova Direção Geral do Património Cultural veio recusar-se a uma classificação, dando inclusivamente datas falsas, ou que sabia, tinha conhecimento não serem exatas, dos anos em que as obras tinham chegado a Portugal. Mais recentemente, ainda para ficar no caso Miró, que vou terminar ainda, em relação às coimas que decidiu atribuir tanto às empresas Parvalorum e Parups, coimas essas que são basicamente 10 vezes menos do que aquilo que o próprio Secretário de Estado da Cultura tinha anunciado aqui nesta comissão, portanto, no mínimo 10 vezes menos, mas não é só em torno deste caso que temos sido surpreendidos com algumas decisões desta Direção-Geral do Património Cultural, nomeadamente no facto de desclassificar património de modo a que este possa ser vendido e recusar, inclusivamente, pedidos de classificação que tinham sido feitos pelo próprio Secretário de Estado da Cultura em relação, nomeadamente, à Quinta do Marquês em Oeiras e à Igreja de Santa Clara em Vila do Conde. Ou seja, houve um pedido de classificação que chegou a estar agendado num Conselho de Ministros e que esta nova Direção-Geral do Património Cultural retrocedeu, mais uma vez, aqui pela segunda vez, desmentindo as próprias intenções e contrariando as próprias intenções do Secretário de Estado da Cultura. Por fim, importa lembrar também que fomos surpreendidos, ainda há poucos, isto data de 21 de fevereiro, com um despacho do próprio Secretário de Estado da Cultura, em que decidiu subdelegar uma série de competências que lhe eram aferidas a ele, pessoalmente, porque são competências políticas, porque são responsabilidades políticas, no bom sentido da palavra, para o novo diretor da Direção-Geral do Património. E, portanto, dado este novo reforço de competências, tanto ao nível da orgânica do Governo, da própria Direção-Geral do Património, em relação às contradições, tal como mostramos, que têm surgido, e até este reforço da confiança do seu Secretário de Estado da Cultura para o novo diretor, achamos que era importante ele nos vir explicar, não apenas responder sobre os casos mais mediáticos, mas para nos vir explicar um bocadinho quais são as suas intenções relativamente à sua política para a tal preservação, divulgação, fruição do nosso património. Porque já percebemos que há aqui várias visões. E sendo ele, hoje em dia, o responsável máximo, isto não minimiza em nada o seu secretário de Estado da Cultura, como é evidente, porque senão o seu secretário de Estado não tinha justamente delegado nele uma série das suas competências, mas importa, e é importante, que quem esteja, que os grandes, quem tem diretamente, quem está ligado ao terreno, possa vir explicar quais são, de facto, as suas intenções nesta área, que é essencial, e até esclarecer algum mal-estar que se tem verificado nos últimos tempos. Portanto, temos a esperança que a maioria vá no sentido de reconhecer que importa que o país e que o Parlamento saiba exatamente o que é que pensa o Dr. Nuno Vassal e Silva destas questões, e não tenho dúvidas que o seu Secretário de Estado da Cultura, até no seu reforço de confiança que fez graças a esse despacho, aceitará que ele cá venha explicar quais são as suas intenções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste Medeiros, está à discussão. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PCP votará favoravelmente este requerimento. Por princípio, temos que não nos opomos à audição de nenhuma entidade que seja proposta pelos partidos, seja da oposição, seja do que suporta o governo, independentemente depois das posições que venham a ser assumidas, e da parte do PCP votamos favoravelmente.
Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui perante uma proposta de um requerimento do Partido Socialista com uma grande preocupação sobre a questão do património e a sua classificação. Eu acho que estou talvez um pouco cansada, porque a semana foi intensa para todos nós, de trabalho, pelo menos no meu distrito e no meu concelho, cada um falará por si, mas parece-me que ainda tenho de memória que quem, a certa altura, nos preocupou bastante em relação ao património foi a tutela do Partido Socialista, que até corremos o risco de, se bem me lembro, houve um requerimento nosso e um pedido de informação, porque estavam a terminar os prazos para a classificação de inúmeros monumentos, e que foi este governo que, já de uma forma célere e de uma forma rápida, tratou dessa classificação. E certamente que a senhora deputada Inês de Medeiros se recorda de toda essa situação. Portanto, em relação ao património, o grupo parlamentar do PSD está à vontade nesta matéria. Mas disse a senhora deputada, e muito bem, que há aqui várias questões que levantou. Claro que a questão das obras do Miró, que no fundo é tudo o que está por trás deste requerimento. E era bom que também que diga que a Igreja de Santa Clara, em Vila do Conde, já está há muitos anos classificada. O que se pretendia era a classificação do seu alargamento para o convento, que está há muitos anos também encerrado e em grande estado de degradação. Portanto, disse muito bem que nós não queremos apenas classificar, queremos também que haja a fruição desse próprio património e que ele seja recuperado, e que seja bem recuperado, e que sirva realmente os interesses, não só do nosso património, mas com certeza de todos aqueles que nos visitam. Mas foi dizendo ao longo da sua intervenção, fazendo várias referências ao Sr. Secretário de Estado, e nomeadamente que gostaria de saber qual era a política a tomar. E tanto quanto nós entendemos, quem define a política, com certeza, que é o Governo, e, consequentemente, o Sr. Secretário de Estado. No próximo mês nós teremos aqui o Sr. Secretário de Estado, como é normal, e terá, com certeza, a Sra. Deputada e o Partido Socialista a oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Estado de todas as questões que aqui colocou. Porquê é que tomou essas decisões? Porquê é que fez a transferência de todas essas competências? Enfim, tudo aquilo que referiu e que, no fundo, ao longo da sua intervenção, período a período, foi referindo-se ao Sr. Secretário de Estado. Estando prevista a sua vinda em junho, acho que estamos aqui à porta, terá a oportunidade de questionar diretamente à pessoa em causa as razões dessas tomadas de decisão. E por isso o Partido Social Democrata não poderá acompanhar o Partido Socialista, e tanto quanto sabemos também o nosso parceiro de coligação, o CDS, que não está presente neste momento, também nos acompanha nesta decisão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais o Sr. Deputado Inês Medeiros.
O Presidente está aqui em dupla função de representação do partido e...
O Sr. Presidente não está inibido de exercer os seus direitos totais de ser deputado.
Não, 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 não.
Muito obrigado.
Só estou a perguntar se quer, não percebi se vai...
Não, não pretendo fazer intervenção. Pronto. Não pretendo fazer intervenção.
Então...
A palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu não me vou alargar mais uma vez, estamos perante as contradições deste governo em tudo o que é matéria cultural, onde de facto estamos num caos autêntico e vai tudo sem rei nem roque. Senhora deputada, eu entendo o seu esforço em tentar justificar coisas que não são justificáveis, mas de facto remeter sistematicamente para 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, permita-me que lhe diga, começa a ser quase doloroso de ouvir e não, e a senhora deputada... com todo o respeito que sabe que eu tenho por si, vale mais do que esse género de respostas e lamento que lhe obriguem a dar esse género de respostas. Dito isto, surpreende-me também que queira que eu interrogue o seu secretário de Estado, eu tenho todo o gosto em interrogar o seu secretário de Estado, para saber porque é que, nomeadamente, ele acha que o diretor-geral do Património Cultural tem competência exclusiva para atribuir, gerir, nomeadamente, na unidade ministerial de contas, até 1,5 milhão de euros e 1 milhão no âmbito dos acordos quadro. E eu tenho todo o interesse em saber porquê que o seu secretário de Estado decidiu subdelegar estas competências ao diretor-geral do património. Mas já que o seu secretário de Estado decidiu abrir mão destas suas competências, gostava de saber que quem tenha a competência, o que é que vai decidir fazer com estas novas competências. E aí é que está a estranha. A muito estranha transparência, senhora deputada, porque por um lado tem havido sistematicamente uma desresponsabilização do poder político. O seu secretário de Estado da Cultura, de facto, vai deixar a marca da sua absoluta e total inexistência, exceto para dar a aparência de um poder. Não quer o poder, relega para quem não deve ter também poder, mas também não deixa quem tem poder assumi-lo, porque quer vir cá dar aparências de poder. Portanto, eu tenho todo o gosto em falar com o seu secretário de Estado, mas também gostaria de saber que quem tem tantas competências neste momento, porque é que essa pessoa não pode cá vir explicar como é que tenta exercê-lo. E, senhora deputada, isso é que também é estranho, que a maioria, sempre tão ansiosa da sua transparência, não queira saber como é que alguém que tem um tal reforço de poder o vai exercer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Inês Medeiros. Passo a passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado o requerimento com voto contra da maioria PSD-CDS. Outros assuntos, não sei se algum senhor ou seu deputado tem alguma questão. Não havendo, está encerrada a nossa reunião, marcada e a próxima, amanhã, às 9:30 da manhã, temos reunião da comissão no âmbito da audição que temos sobre os direitos fundamentais da criança e educação inclusiva. Muito obrigado, até amanhã.